Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Bom dia. O programa Fator de Risco de hoje vai discutir com você um tema que você conhece, mas raramente presta atenção, que é a ação do biomédico na sua vida. Conosco aqui, nos nossos estúdios, estão o presidente do Conselho Regional de Biomedicina de São Paulo, Dr. Marco Antônio Abraão, o presidente do Conselho Federal de Biomedicina, Dr. Silvio Sec, e o deputado Lobi Neto, do PSDB de São Paulo. Bom dia aos nossos entrevistados. Dr. Silvio Sec, eu gostaria de saber do senhor o que, que é a biomedicina, porque as pessoas lidam com ela diariamente, e se a gente perguntar quem é o biomédico, dificilmente alguém vai responder que conhece um biomédico, né?
É verdade. Inicialmente, bom dia, Humberto. Bom dia, deputado biomédico Lobi Neto, doutor Marco Abraão. E realmente a sua pergunta procede, porque tem muitos estados no Brasil que ainda não têm o curso de biomedicina. Então, o biomédico fica uma figura assim, não sabe se é médico, se é duas vezes médico, né? O que, que é? A biomedicina é uma profissão relativamente jovem, começou por volta de 1969, na transformação dos cursos na época de História Natural em cursos de Ciências Biológicas Modalidade Médica. E esse nome, Ciências Biológicas Modalidade Médica, também criava uma certa confusão com as ciências biológicas, a biologia, que não tem nada a ver. Então nós fizemos um trabalho junto ao MEC e transformamos o nome de Ciências Biológicas Modalidade Médica em Biomedicina, formando então o biomédico. O biomédico é uma profissão que existe no mundo, nos países da América do Sul existe, em vários países, nos Estados Unidos existe, nos Estados Unidos é o paramédico, né, que a gente vê em filmes, aquele paramédico, né, que, mas lá é o socorrista, né, que dá o primeiro atendimento. No Brasil, a biomedicina, que hoje já conta com muitas escolas pelo Brasil todo, tem assim, o biomédico não tem uma participação específica, ele tem várias habilitações. Né? A principal delas, que 99% de todos os cursos tem, é para a área de análises clínicas.
Isso.
Quer dizer, o biomédico ele é preparado e possui a responsabilidade de montar um laboratório de análises clínicas, que é o fazer os exames de laboratório, exame de fezes, de urina.
Mas por isso que eu estava falando, quem não passa por um laboratório de análises clínicas quando há uma suspeita de uma doença não identificada, por exemplo? A primeira coisa que o médico faz é solicitar exames. As pessoas fazem esses exames e absolutamente não sabem que estão tomando contato naquele momento com um biomédico, né?
É verdade. Bom, antigamente ainda existia aqueles médicos que olhavam para a pessoa e já diagnosticavam, né? Hoje, o médico não tem condição nenhuma de fazer um diagnóstico sem fazer alguns exames. A gente sabe também que no país que a gente vive, às vezes, né, o SUS não tem nem condições de fazer todos os exames necessários, mas pelo menos aqueles que são essenciais para o diagnóstico, né? Então o biomédico nessa área aí, e depois no decorrer do programa ele vai poder falar sobre outras áreas que tem, não é apenas essa, né? Ele pode ser o responsável técnico. No Brasil, somente o médico patologista, o farmacêutico bioquímico e o biomédico podem ser responsáveis por um laboratório de análises clínicas.
É, isso é importante porque às vezes as pessoas não têm noção fora de grandes centros de quem é o responsável por um laboratório. Acho que qualquer pessoa, por exemplo, pode montar um laboratório como pode, por exemplo, uma farmácia.
Não, de maneira nenhuma. No mesmo jeito que a farmácia, somente o farmacêutico pode ser o responsável, né?
Pois é. Não, mas imagina que é um ponto de comércio, né?
Ah, sem dúvida.
Entende? Então,
confunde
atividade comercial com...
Aliás, você acabou abordando um assunto que é interessante, que eu acho que a gente devia alertar a nossa população. A gente tem visto farmácias que realizam alguns determinados tipos de exames, que são classificados como exames simples, tipo exame de dosagem de glicose para diabetes e algumas outras, e isso já foi proibido. É proibido esse tipo de exame de laboratório feito em farmácias. Certo? Não vamos discutir aqui o problema do aparelho, de quem está fazendo, mas a gente queria alertar que exames de análise clínica só devem ser feitos em laboratórios de análise clínica, e jamais em farmácia. E algumas farmácias, infelizmente, com a ideia de chamar público, né, acaba oferecendo outros serviços além da venda do medicamento, e que é uma coisa que é perigosa à saúde pública. Né?
Quer dizer, é uma estratégia de marketing que pode custar caro.
Exatamente.
Doutor Marco Antônio Abraão, eu queria perguntar ao senhor, que é presidente do Conselho Regional de Biomedicina de São Paulo. Eu estava observando que, por exemplo, o Conselho Regional, na primeira região, quer dizer, que envolve Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo, ele concentra 80% dos profissionais no Brasil. Por que que essa realidade acontece?
Bem, o professor Silvio Seck fez uma explanação do início da biomedicina. E foi isso por volta dos anos de 1965. E foram instituições oficiais que colocaram à disposição da sociedade brasileira o curso. A primeira delas, as duas primeiras, foram a antiga Escola Paulista de Medicina, hoje Unifesp, e a UERJ, no estado do Rio de Janeiro. Seguida de Ribeirão Preto, seguida também da Unesp de Botucatu, e depois as outras instituições começaram a colocar. Em função do perfil do profissional e da necessidade de novos profissionais, o mercado do estado de São Paulo percebeu isso com uma certa antecedência dos outros e começou a montar os cursos exatamente porque percebeu a necessidade desse profissional com este perfil. Então nós tivemos uma grande concentração de criação dos cursos de biomedicina no estado de São Paulo, a tal ponto que hoje, passado hoje, de 1965 até hoje, nós já temos uma história de quase 40 anos da criação. Nós temos essa concentração. Então foi em função da necessidade e da visão dos empresários de ensino, de instituições oficiais, percebendo a necessidade de um profissional que tinha um perfil. Trabalhar na área da patologia clínica, como o professor Silvio Seck acabou de dizer a todos vocês, mas também na parte de imagem, um profissional que tem um perfil que é de acordo com a necessidade dos novos equipamentos. Se você imaginar hoje o quanto é complexo um tomógrafo, um aparelho de ressonância magnética, então é preciso hoje você ter um profissional que tenha condição de tirar tudo aquilo que o aparelho pode te oferecer. Uhum. Então veja bem, o conhecimento em anatomia, em fisiologia, em biofísica, permitiu ao biomédico que ele pudesse tirar desse equipamento o máximo e por isso hoje ele ser um dos profissionais mais procurados para a realização dos exames de imagem. Fora isso, o perfil também do profissional na área de pesquisa, na área de docência. Hoje nós temos aí o avanço de uma metodologia, a cada dia a gente tem novas técnicas e necessidades de fazer novos diagnósticos. Então isso fez com que houvesse esse crescimento da biomedicina. E São Paulo tem essa concentração porque primeiro teve essa visão e conseguiu colocar à disposição da sociedade.
Doutor Abrão, eu estou só preocupado quando falo dessa concentração, porque ele é um profissional importante, por exemplo, nessa área de análises clínicas, né, de avaliação dos resultados de exames. Se a gente imagina que poucos estados estão 80% desses profissionais, quer dizer que a carência no Brasil toda deve ser muito grande.
Sem dúvida. E você vê, quando nós conseguimos avançar nos outros estados, por exemplo, na região sul do Brasil, nós levamos um bom tempo para conseguirmos que as instituições percebessem a importância desse profissional. Muito bem. Nós fizemos um trabalho no Rio Grande do Sul no ano de 2000 a 2001, onde nós tínhamos uma certa carência, né, da instituição de ensino que colocasse o curso da biomedicina, e passados apenas 4, 5 anos, nós já temos 8 instituições. Né? Uhum. Isso, na verdade, o que é? É o resultado da procura do mercado pelo profissional. No Rio Grande do Sul, interessante, é que nós temos recebido informação de que os alunos ainda na graduação são procurados pelos laboratórios e pelas indústrias, já oferecendo o estágio e a garantia de emprego. Então vejam como esse profissional tem um mercado de trabalho. O que a gente precisa entender é que precisa diversificar isso. A gente precisa oferecer esse profissional a todos os estados e a todos os municípios do Brasil.
Obrigado, doutor Abrão. Eu queria agora conversar com o deputado Lobo Neto. Como deputado federal, deputado Lobo, o senhor deve concentrar muitas das demandas. Eu fico imaginando, por exemplo, já que 20% só dos profissionais estão nessas áreas fora dessa primeira região do Conselho Regional, eu imagino que deve ter conflitos com outros profissionais, não tem, não?
Não, tem alguns conflitos, Humberto. Antes eu queria cumprimentar o Humberto, comentar aqui os nossos professores e os que iniciaram, vamos dizer assim, os professores do biomédico, que é o Abrão, seria aqueles, os dinossauros da profissão, embora seja uma profissão muito recente, muito nova, mas eles são praticamente da primeira
turma. Os microfones estão todos abertos aqui, viu?
É o Silvio Seck, né, que se formou na Barão de Mauá, juntamente com o Abrão, hoje presidente do Conselho Regional, o Abrão, e o Silvio, hoje presidente do Conselho Federal de Biomedicina. E eu também formei lá em Piracicaba, no final da década de 70, que foi quando a profissão foi regulamentada. Então, eu sou, vamos dizer assim, hoje estou como deputado federal, mas que fui formado na década de 70, junto com toda essa formação desses profissionais de vanguarda, que são os biomédicos. Então, a nossa responsabilidade para com a profissão, e ainda mais sendo praticamente o único biomédico aqui no Congresso Nacional, é claro que é muito séria, é muito, muito grande.
Mas deve, inclusive, centralizar a demanda da categoria, né?
Sem dúvida nenhuma. A gente recebe a visita praticamente constante e semanal dos nossos conselhos. Agora, nesses dias, agora conseguimos a carta, antiga carta sindical, para a formação também do sindicato dos biomédicos. Tivemos na presença ali no Ministério do Trabalho. Então, são demandas que vão surgindo. E como é uma profissão recente, uma profissão muito nova, que ela foi regulamentada praticamente em 79, que nós tivemos a regulamentação, ela não tem ainda seu espaço, como você disse bem, no Brasil como um todo, mas também não tem, por às vezes até por um pouco de desconhecimento, uhum, né, de causa, e até por ciúmes e preconceito em relação aos concursos públicos. Então é um, uhum, trabalho periódico que nós temos que fazer, estamos atentos a isso e muito preocupado até com alguns projetos que andam no Congresso Nacional. Por exemplo, no ato médico, que está no Senado, que nós temos a relatora, a senadora Lúcia Vânia. É um projeto que pode retroceder a saúde pública brasileira, fazendo com que o médico seja o tutor, vamos dizer assim, de todos os outros profissionais da área de saúde. E hoje nós não temos isso. Nós temos o SUS, Sistema Único de Saúde, que é um sistema avançado, embora com muitas deficiências, principalmente na parte orçamentária e financeira, mas nós temos aí um avanço grande no Sistema Único de Saúde, que é para, vamos dizer assim, a universalidade do atendimento de saúde. E são vários profissionais da área de saúde que formam essa rede, essa cadeia, isso por resolução do Ministério da Saúde, para que eles possam trabalhar e fazer os seus atendimentos. Porventura, um projeto desse, de iniciativa de um médico, como o ato médico que foi chamado, ele pode retroceder e, com isso, a multidisciplinaridades para as resoluções de casos que ocorrem com as pessoas, pode ficar à mão apenas de um médico. E daí ele dando a sugestão ou dando o que cada profissional deve fazer. Assim como falar para o dentista que ele tem que fazer uma cirurgia, falar para o fisioterapeuta que ele tem que fazer ali uma ação específica. E quem sabe disso são os profissionais de cada área, como é o enfermeiro, como é o fisioterapeuta, como é o fonoaudiólogo. Então nós estamos envolvidos com outras profissões agora, juntos, numa coordenação e muito atentos nessa questão do ato médico, para que nós possamos não retroceder na saúde pública brasileira, mas sim avançar. E o biomédico veio como um profissional de vanguarda, um profissional que várias ações, não apenas na questão laboratorial, e eu tenho certeza, com novas escolas, novos cursos, como já temos no Piauí, em outros estados também, o profissional estará em todos os estados brasileiros há mais alguns anos.
Obrigado, deputado Lobo Neto. Vamos agora a um breve intervalo. No segundo bloco, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre a reserva de mercado que eles enfrentaram ao abrir espaço para a biomedicina no Brasil. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.
Ande, dance, brinque. O movimento a gente inventa.
Envelhecimento e sedentarismo não combinam. Para viver melhor à medida que os anos passam, é aconselhável fazer em qualquer uma atividade física regular e equilibrada. Os exercícios de força, como a musculação, ajudam a retardar o processo de degeneração dos músculos e ossos. Já os exercícios aeróbicos, como a caminhada, melhoram o funcionamento do coração e do pulmão.
Viva a vida em movimento. Uma campanha da Rádio Câmara.
Voltamos a apresentar Fator de Risco.
No programa de hoje, nós estamos conversando sobre a biomedicina. Eu queria abrir uma discussão agora com o deputado Lobo Neto, o presidente do Conselho Federal, Dr. Silvio Seck, do presidente do Conselho Regional de Biomedicina de São Paulo, Dr. Marco Antônio Abraão. Normalmente, quem chega por último, assim, acaba enfrentando uma série de problemas, assim, reservas de mercado já existem. O biomédico acaba sendo, assim, o caçula da profissão, né? 26 anos só. Então, eu imagino que já encontrou esse espaço da profissão dele ocupado por vários outros profissionais dentro da área médica que invadiram essa praia, vamos dizer assim.
Bem, gente, olha, o Brasil é um país extremamente corporativista, né? A gente sabe que existem as profissões antigas e eles pretende fazer a reserva de mercado. Só que isso vai na contramão do que existe em termos de evolução do conhecimento e da própria ciência.
Quer dizer, o próprio conhecimento vai ficando tão
grande. Fica reservado, né? E você não consegue. E hoje, os serviços de saúde, de um modo geral, que são eficientes, são os serviços que mantêm os multiprofissionais. Não existe hoje condição de você ter em qualquer lugar no mundo um serviço de qualidade se você não tiver uma equipe multiprofissional. Isso não existe. Então, aqueles que pensam na qualidade, que pensam na prestação de serviço, nós temos serviços hoje em grandes complexos hospitalares e que existe uma perfeita adequação da necessidade do profissional. E nós nos encaixamos muito bem nisso. O que ocorre muitas vezes é que nós não somos colocados, quando saem os editais de concursos públicos, né, alguns por desconhecimento, muitos por má fé, muitos por má fé mesmo, e nós ficamos alijados do processo seletivo, o que é muito ruim para a população. Eu acho que no serviço público, quanto maior for a abertura para que profissionais preste o concurso, você vai ter uma seleção natural e você vai ter aquele que for selecionado prestando um serviço melhor. Então, aqueles que são, na verdade, pobres de espírito, né? Aqueles que querem esse corporativismo que eu chamo de pobre, miserável e doentio, eles só conseguem ficar no cargo exatamente porque exercem essa política. É isso que nós estamos denunciando. Nós não queremos que o Estado ou a Federação gaste um único centavo a mais. A gente só quer exercer o direito nobre, ou seja, o direito mais nobre de um homem é o direito ao trabalho. E a gente quer ter o direito de prestar o concurso e que vença o melhor. Vencendo o melhor, quem vai receber o serviço vai ser a população, com certeza vai receber um serviço melhor. Então, esse corporativismo precisa ser destruído. O Brasil não pode mais permitir que as coisas sejam niveladas por baixo. Nós não podemos querer mais um profissional que seja mais um. Nós temos que querer aquele que seja o profissional. Seja ele de que natureza for, de que categoria for. Mas ele tem que ser o melhor para prestar. E a melhor forma é o concurso. Por isso, o deputado tem aí um projeto de lei, por exemplo, no Ministério da Defesa, criando o plano de cargo e carreira, que até hoje, o presidente do Conselho Federal, doutor Silvio Seck, que está aqui, pode falar, está há mais de 20 anos nessa luta e não consegue resolver por causa de um corporativismo, ao ponto do representante, do diretor médico da instituição, mandar o ofício e escrever, eu tenho isso comigo, se alguém quiser, que ele não quer. Essa história de não querer, a gente tem no fundo, no quintal da nossa casa. Lá eu tenho que querer, mas exercendo um cargo público desse, ele tem que observar a Constituição brasileira, ela está sendo desrespeitada. Nós temos denunciado isso. Eu queria até ouvir o presidente nesse sentido, eu acho que é importante ele fazer a colocação dele, para demonstrar realmente a insatisfação e a realidade. Eu queria ouvir o professor Silvio Seck.
O Humberto, você acabou tocando num ponto que realmente às vezes o pessoal não conhece. Por exemplo, vocês conhecem algum outro país que tem conselhos profissionais? Eu não conheço. Pois é. Na América do Sul não tem. Na América do Norte não tem. Na Europa não tem. Então, no Brasil, tem algumas coisas que são interessantes. Às vezes a gente vive falando de leis e tal, mas o Brasil não precisa de nova lei. O Brasil tem lei demais e não se cumpre. Né? Então, esse sistema de você formar e ter que se filiar num conselho só existe no Brasil. Então foi abordando o que você falou, quer dizer, quando nós tínhamos os nossos cursos, quer dizer, criados pelo MEC, pelo governo, as escolas funcionando, autorizadas, reconhecidas, e o profissional pegava o diploma e não podia trabalhar. E ainda nós temos muitas profissões assim no Brasil. Certo? Por que não pode trabalhar? Porque não tem um conselho para se registrar. Por que não tem um conselho? Porque tem que ter uma lei própria para criar esses conselhos. É a regulamentação dessa profissão. Quem cria as leis? Cai aqui no Congresso. Então, os deputados vão atender o seu eleitorado. Certo? Então, você imagina, na época que nós tínhamos que regulamentar a nossa profissão, antigamente tinha muitos estados que não tinha biomédico. Então, o curso tem um bom tempo a biomedicina, mas a regulamentação foi recente. Então, é o que você disse, quando foi regulamentar a profissão, outras profissões não queriam que regulamentasse, queriam reserva de mercado. Mesmo assim, nós fomos regulamentados. E aí o que acontece? Naqueles estados, naquelas cidades que ainda não tem biomédico, que são os cargos de chefia, ficam a cargo dessas outras profissões, ainda fazem alguma coisa contra a gente. Uhum. Isso aí não é só um problema nosso, eu acho que é um problema do Brasil. Eu sou presidente do Conselho Federal de Biomedicina e acho que esse sistema é um sistema que não dá para entender. Porque em qualquer lugar, você se forma e exerce a sua profissão de acordo com o seu currículo efetivamente realizado. Certo? Então, você pega os Estados Unidos, o cara formou lá, tem um currículo de médico, ele é médico. Ele não tem que se filiar num conselho, tem que se filiar nos sindicatos. Esse, aliás, é um problema do Mercosul nosso. Uma das coisas que está emperrando o Mercosul há muito tempo é esse problema das profissões. Por quê? Porque a Argentina, todos os países do Mercosul, menos o Brasil, só tem sindicato. Então o cara se forma e se filia no sindicato. Aqui o cara tem que ter o sindicato e tem que ficar no conselho. Aí como é que vai um médico da Argentina e vem trabalhar no Brasil? Como é que ele faz? O conselho não aceita, porque os conselhos têm leis e resoluções e, na verdade, fazem uma coisa paralela. O MEC tem hoje uma... Ó, as diretrizes são amplas. Você pode formar um profissional com um perfil grande, mas às vezes ele vai no conselho e o cara não registra.
Não, eu tenho uma curiosidade, né? Se alguém passar mal, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, pegar uma receita médica de um remédio controlado, vamos dizer, no Rio, se chegar em Minas Gerais ali do lado, ele já não vai poder comprar na farmácia.
Só dentro do estado.
É, só se tiver o CRM de Minas Gerais.
Mas você vê, eu concordo com o deputado Lobo, quando ele falou assim, do ato médico, da multidisciplinaridade, porque realmente, enquanto no mundo inteiro a gente trabalha aqui de saúde, a medicina quer fazer um retrocesso. Eu acho que a medicina tem que ter uma lei nova, mesmo que a lei da medicina é muito antiga e tem que ser atualizada. A nossa é atualizada. Por exemplo, o biomédico, ele se forma e nós só registramos em carteira o que ele fez. Não existe o biomédico. Existe o biomédico, habilitação e análise clínica, acupuntura, análise ambiental, as nossas habilitações. O médico não. Não existe. Você sabe que não existe pediatra, ginecologista. Ele se forma, ele é médico.
É verdade.
Então, por exemplo, o cara, o médico entra em coma. Depois de 20 anos ele acorda. Ele fala, pô, você é médico. Ele fala, tudo bem, você é ginecologista. Tudo bem. Você, ele só não vai tentar ser cirurgião, né? Mas ele chega, sou pediatra. Tudo bem. Você está entendendo? Então precisa modernizar realmente, mas não atingindo as outras categorias.
A discussão, se você me permite, não é ser contra, nós temos que deixar claro isso, seria uma incoerência da nossa parte ser contra a regulamentação, como eles dizem, da regulamentação profissional da medicina. Acho até que o termo não é esse, porque se eu não podia exercer a minha profissão enquanto ela não era regulamentada, se a gente fizesse algum ato, assinasse algum exame, a gente seria até preso, né? Então, eu acho que a medicina, eu acho que não é uma questão de regulamentação, é uma questão de atualização de legislação, né? Porque senão todos os atos praticados por eles poderiam ser considerados, né?
Invalidados,
qualquer coisa assim, se realmente eles não tivessem a regulamentação. Eu acho que o termo não é esse. Eu acho que é uma atualização em função da evolução de toda essa tecnologia, acho que precisa. Então, precisa ficar claro que nós não somos contra. O que nós não queremos e não vamos aceitar é ficarmos sob a tutela.
Queria só fazer um alerta, se nós estamos conversando aqui sobre a profissão de biomédico, mas são mais de 12 mil no Brasil, né?
Sim, então, é um número hoje, o último censo que nós tivemos representa esse número de 12 mil. E isso vem fazendo com que o Conselho Federal esteja atento, de tal forma que a gente não comece naquela autofagia. Nós tivemos uma modificação na legislação brasileira, em que hoje existe a figura dos centros universitários que passaram a ter autonomia para a criação dos cursos. Num primeiro momento, isso foi extremamente salutar, porque isso facilitou a abertura dos cursos. E a gente teve, do ano de 1997, se não me falha a memória quando foi criado isso, para os dias de hoje, quase que duplicou o número de escolas de biomedicina. Então, isso foi, num primeiro momento, muito importante. Mas nós estamos começando a ficar preocupados agora com duas coisas. Primeiro, com a qualidade do egresso. Nós conseguimos o que conseguimos até hoje, ganhar essa confiança da sociedade científica no Brasil, pela qualidade dos serviços que prestamos. Então, nós não podemos perder o foco da qualidade no egresso. Por quê? O Conselho pensa assim. Como o Conselho é um órgão eminentemente fiscalizador do exercício profissional, quanto melhor for o egresso, menor serão os problemas do Conselho. Então, nós temos uma forma de agir muito diferente dos outros conselhos. Nós temos um relacionamento com a instituição de ensino muito saudável.
Mas você sabe que há uma discussão, às vezes até com esse problema da expansão do ensino superior, há uma discussão, às vezes, muito de problema de reserva de mercado, porque isso não existe. O Brasil pode crescer muito. O Lobo, como deputado, sabe que no Plano Nacional de Expansão do Ensino da Educação do Terceiro Grau, há uma meta para 2010 de chegar a 30%. Nós não estamos com 9%. Hoje, no Brasil, tem 4 milhões de alunos estudando terceiro grau. são 25 mil cursos. Se você for ver muitas áreas aí de reserva de mercado, fala, não quero mais cursos. Isso é uma mentira. O Brasil tem que crescer até 30% para ficar hoje, ele perde disparada da Argentina, do Chile, etc. Países vizinhos.
O que acontece um pouco é a concentração, principalmente nos grandes centros. Capital, São Paulo, por exemplo.
Era essa autofagia que eu estava me referindo.
Essa questão, que daí, como muitas universidades estão ali, os profissionais também não têm incentivo para ir para outros estados. Mas nós temos estados aí que estão em franco desenvolvimento, em franco crescimento. A gente pega o Estado Novo como Tocantins, estados que estão aí em Mato Grosso, não é? Que estão crescendo tanto e que precisa de todos os profissionais da área de saúde também, e não fique apenas na concentração das grandes metrópoles.
Né? Não, mas eu não quero defender o MEC, mas hoje, a abertura de novos cursos tem que ter uma necessidade social.
Senão, mas é o modelo da saúde que atravanca tudo. Eu acho que esse que é o grande problema, o modelo colocado hoje, onde o profissional da área da saúde sofreu demais com essas mudanças, com a implantação da saúde suplementar. Então o governo, eu acho que até de forma muito covarde, ele está retrocedendo nisso, e cada vez, eu digo sinceramente, que na fila do INSS ou do SUS morre um cidadão ali por falta de atendimento, os donos das operadoras esfregam a mão ali, festejando, porque no dia seguinte são milhares de pessoas que não têm recurso, mas sabe que não tem a retaguarda e corre, então, para se filiar a esses planos de saúde, que, na verdade, são intermediários. Muitas vezes, nem profissionais da área da saúde são os donos e colocam para a serviço que esses profissionais que somos nós que trabalhamos. Então, eu acho que esse modelo que aí está precisa ser reformulado, esse intermediário que existe hoje, que são aí os planos de saúde, o governo precisa rever muito bem isso, porque os profissionais hoje não têm mais o cliente. Hoje nós não temos mais o nosso cliente. O cliente é da operadora. Se eu fizer um bom serviço e eu começar a atender muito, começar a crescer pela qualidade do meu serviço, ao invés de ser parabenizado, eu sou punido, porque o dono da operadora me chama e fala, vamos rever aí o seu custo aí que você tem aí para nós, que está muito alto, você está atendendo muito, ao invés de sermos parabenizados. Então, eu acho que o que atravanca tudo isso é esse sistema implantado, onde as operadoras são, na verdade, intermediários que ficam com o lucro de tudo, e os profissionais da área da saúde, e agora eu falo em nome dos profissionais da área da saúde, ficam com a responsabilidade e o trabalho. E o ganho de tudo isso fica com os intermediários. Eu acho que o recado que a gente queria dar mesmo para o governo é que ele repensasse esse modelo. Esse não é um modelo que interessa a quem trabalha e a quem recebe o serviço.
Bom, eu gosto, se você me permitir, claro, eu queria puxar a saída do nosso lado aqui e fazer um pouco de marketing do nosso curso, certo? Quer dizer, qual que é o diferencial da biomedicina? São as habilitações, o inúmero, as várias habilitações que a gente tem. Então, o profissional biomédico, vou ser bem rápido, que o tempo é curto, né? O profissional biomédico hoje está crescendo muito e está vencendo no mercado de trabalho, porque ele não é formado, ele não tem um perfil apenas para uma área do mercado de trabalho. São várias. Então, por exemplo, se ele optar por fazer análises clínicas, apenas essa área ele tem condição de montar um laboratório. Claro, é um profissional, é um bacharel, seu proprietário do laboratório.
Mas responsável técnico.
Responsável. Ele pode trabalhar em laboratório. Ele pode apenas ser o responsável, ser contratado para alguma clínica. Ele pode prestar concurso público, municipal, estadual, federal, trabalhar nos institutos de pesquisa.
Onde o edital deixa, né, Silvio?
Exato.
Onde o edital deixa.
Onde não deixa, brigando, a gente entra com mandado de segurança e acaba deixando
ganhando,
uma... Certo? E ele pode trabalhar com indústria de produtos para laboratório.
Os grandes hospitais, né? Os grandes institutos de pesquisa.
Exato.
Né? Mas essa área de pesquisa é uma área que a gente falou pouco aqui, né?
Mas é porque o Brasil investe pouco em pesquisa, essa que é a grande dificuldade, é o problema do profissional.
Então, só a análise clínica já tem uma área grande. Mas
nós temos biomédicos que participam na questão do genoma e outras
questões. Pois é, projeto de genoma. Que é outra habilitação, a biologia molecular. Certo, que é uma área muito, hoje moderna. Tem acupuntura, o biomédico foi a segunda profissão depois da fisioterapia, através de resolução, habilitar o biomédico a trabalhar com acupuntura. Certo? Então nós temos análise ambiental, que hoje o Brasil precisa tanto, que é bem diferente da análise clínica, não mexe com o ser humano, mexe com o meio ambiente. Então é um profissional específico, é o único profissional de terceiro grau com habilitação para o meio ambiente, que é o analista ambiental.
A parte da citologia oncótica.
Né? Então nós temos o comércio, nós temos a imaginologia que já foi colocada aqui, banco de sangue. Então o biomédico, ele, eu costumo dizer assim, na área de saúde, ele tem uma base muito forte até o terceiro ano, muito forte. E depois ele se habilita ou se especializa. E como a ciência é muito dinâmica, está sempre, né, mudando, crescendo, o biomédico entra como uma luva em tudo que é novidade também. Certo? Então é um profissional preparado realmente para a área de saúde.
nessa questão do genoma, não é? O biomédico está presente.
Na parte da biologia molecular e de genética, hoje a gente tem se destacado muito. Você estava falando em termos de pesquisa, por exemplo, no Instituto Adolfo Lutz em São Paulo, nós temos grandes pesquisadores biomédicos trabalhando lá, desenvolvendo, né?
Na
Fiocruz mesmo, no Rio de Janeiro, nós temos profissionais que trabalham e desenvolvem pesquisas lá, estão colocando o resultado desse trabalho a serviço da sociedade. Mas
se for citar biomédicos de luz, mas um que é famoso, que é o Instituto Evandro Chagas, no Pará, que mexe com a medicina tropical, o responsável hoje, o diretor, é um biomédico.
Para dizer isso, quem fez o DNA do Tim Lopes foi um biomédico do Rio de Janeiro, um colega nosso, é que fez realmente as análises todas e chegou à conclusão de aqueles restos mortais, daquele pedacinho de costela ali, onde tinha um pedacinho de carne ainda numa costela que sobrou, foi um biomédico que fez. A própria detecção do bacilo antraz no Brasil, quando trouxeram e houve tudo, foi um biomédico que fez também, colega nosso. Então hoje nós estamos envolvidos. Capacidade existe, profissional existe. O que não existe é verba, é investimento numa área, e é isso que me preocupa muito, porque cada vez mais a gente fica na dependência, né, de know-how estrangeiro, enquanto nós temos profissionais em condição de estar avançando nesse sentido.
Humberto, eu acho que o Abrão se colocaram aí para fazer um arremate nessa questão. O governo e os governos, tanto os governos dos estados, dos municípios e o governo da União, precisam investir na saúde. Por exemplo, nós estamos regulamentando aí a Lei 29, né, da Constituição, que é a não desvinculação dos recursos da saúde, para que fique vinculado e o município, o estado, ele gaste aquele dinheiro vinculado. O que nós precisamos? Nós precisamos aumentar o teto de atendimento via SUS, porque os estados estão ampliando os seus serviços, ampliando hospitais, construindo novos hospitais, mais leitos, e o teto é o mesmo.
A população precisa saber hoje, quando ela cobra do laboratório, ela precisa saber hoje que o laboratório hoje, quando bem pago por essas instituições aí das medicinas de grupo, ele recebe, por exemplo, uma glicemia. Vamos falar do exame bastante conhecido, um procedimento que todo mundo conhece. Nós recebemos R$2,80 para oferecer o cafezinho, luva descartável, seringa, agulha, resultado por R$2,80. Daqui a 60 dias, se não vier, uma glosa. Então, eu acho que é isso que precisa para a informação. A sociedade precisa saber o que acontece para ela cobrar do seu convênio. Eu fiz um estudo nesses 11 anos da implantação do Plano Real e cheguei à conclusão, através de notificar a ANS que me dissesse quanto que eles tinham repassado para os convênios médicos nesses 11 anos, deu mais de 300% de repasse em que eles receberam, alegando que era para pagar os prestadores de serviço. E eu quero deixar aqui claro que nós não recebemos um centavo nesses 11 anos. Um centavo nós não recebemos. E as operadoras receberam mais de 300%. Eu tenho os dados oficiais. Se alguém quiser, vou dar no site do Conselho, www.crbm1.com.br. Pode entrar no site do Conselho, tem lá o editorial na revista. Vocês vão encontrar todos os dados oficiais. Eu recebi isso da ANS e pedi ajuda do Conselho Regional de Economia para poder tabular esses dados, né? Uhum. E chegamos à conclusão de mais de 300%. E os prestadores de serviço na área da patologia clínica não receberam um centavo. Eu acho que alguém precisa começar a enxergar essa realidade.
Eu queria agradecer aos nossos três convidados de hoje, o presidente do Conselho Regional de Biomedicina em São Paulo, Dr. Marco Antônio Abrão, ao presidente do Conselho Federal de Biomedicina, Dr. Silvio Seck, e ao deputado Lobi Neto, do PSDB de São Paulo, que mostraram um pouquinho para a população qual é a importância do trabalho do biomédico e as dificuldades que ele vem enfrentando. Obrigado a todos.
Obrigado.
O programa de hoje contou com trabalhos técnicos de Elive Blower e Ricardo Coelho. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.